Esta é a Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nesta segunda temporada, com episódios mensais e temáticos. Vamos aqui conversar sobre pesquisa, estudo e curiosidades, desde o mundo das letras, literatura, tradução, interpretação, linguística, terminologia, psicologia, educação, música, editoração, linguística aplicada, revisão de textos, cultura, tecnologia e muito mais. Dicas de estudos, entrevistas, papo sério e divertido, com conteúdo para você mergulhar no universo das humanas, nem sempre tão exatas, mas um mundo cheio de vida como nas ciências biológicas. Vem com a gente, faça conosco este podcast. Deixe nas redes sociais da Ipsis Literis sua opinião, crítica ou sugestão. Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn e no portal, portalipsisliteris.com. Bora lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, neste 18º episódio da Ipsis Literis Cast, na sua segunda temporada, nós estamos aqui no mês de outubro, 15 de outubro de 2021, o dia em que este episódio vai ao ar. E não é uma coincidência, é de propósito, afinal de contas, vocês solicitaram que eu contasse algumas histórias, né? Desse o meu depoimento como professora, né? Um pouquinho da minha carreira como professora. Acho que curtiram os causos que eu contei lá no 17º episódio como tradutora e intérprete e pediram que eu contasse algumas histórias da minha carreira como professora. Uma carreira que eu encerrei assim, oficialmente no ano passado, em 2020. Então eu topei, né? Além disso, vou trazer um depoimento muito especial do meu amigo, do meu querido amigo Gustavo Brunetti, mestre em estudos da tradução pela USP. Ele também vai falar um pouquinho sobre a experiência dele como professor de tradução, tá certo? Muito bem, e lá no Navega pela Cultura e Tecnologia, eu vou trazer o livro A Mídia e Seus Truques, da nossa parceira editora Contexto. Vou falar um pouquinho sobre este livro muito interessante. Então é isso, gente. Aceito o desafio. Vamos lá para o meu depoimento, para a minha história, né? Resumida, é claro. E eu quero pontuar também que eu vou fazer aqui, vou comentar alguns professores e professoras que eu tive, né? Como aluna e também outros que foram os meus colegas, né, de tantos anos aí de sala de professores. Então vai ficar aqui neste episódio a minha homenagem pelo Dia dos Professores de 2021. Então é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou a Cissa Lopes, Maria Cecília Lopes, e vou contar aqui um pouquinho para vocês, né, das minhas passagens como aluna e como professora, para comemorar o Dia dos Professores. Bom, como aluna, né, eu comecei a minha vida escolar lá no Instituto de Educação Estadual Caetano de Campos, na Praça da República. Né, aos 6 anos eu entrei lá na escola estadual, escola pública, e fiquei lá até o antigo ginásio, ensino fundamental 2 atual, né? Tive professoras e professores excelentes, muito dedicados. Me lembro da minha primeira professora no primeiro ano, a professora Cazuê, a professora Nívia do 4º ano, professor Eduardo de História na 5ª série, né? No 5º ano, e muitos outros que foram responsáveis pela minha formação inicial. Agora, claro, nem tudo, né? Nem tudo era assim uma maravilha. Eu sempre fui uma ótima aluna de língua portuguesa, de história, geografia, e tinha lá os meus perrengues com a matemática, né? Com as questões lógicas. Então, é claro que em alguns momentos desse meu período inicial na escola, Eu tive professores e professoras de matemática que eu acabei dando trabalho, né? Eu tinha a capacidade de chegar para a professora de matemática, não me lembro em qual série, e falar assim, ela perguntava, Cecília, um carro mais um carro, né? Quantos carros são? E eu respondia para ela assim, não, mas não são só carros, né, professora? Na verdade, são quatro pneus mais quatro pneus, seis janelas mais seis janelas, enfim, eu enlouquecia um pouquinho os meus queridos professores de matemática. Peço desculpas aqui, após 50 anos, né? Ou menos um pouquinho, mas enfim, mas eu desafiava um pouquinho os professores das ciências matemáticas, da física. E aí, no antigo colegial, ensino médio atual, eu fui estudar no Instituto Mackenzie. Lá eu fiz o colegial, que era técnico em patologia clínica, e tive professores excelentes, né? Dagoberto, Horácio, e eu destaco em especial a professora de biologia, a professora Marilu. Ela me incentivou a trilhar minha carreira nas ciências biológicas. Ela falava assim: não, você tem que ir para bioquímica e farmácia, você leva jeito, né? A professora Marilu vivia, respirava biologia, era um exemplo de professora. Acho que eu me espelhei muito nela quando eu mesma fui preparar aulas, né, mesmo em outras áreas, né, em áreas distintas, mas eu me lembrava assim da organização da professora Marilu, a ilustração, ela sempre dizia que a teoria sem a prática e a prática sem a teoria não dariam certo na área de biológicas, né? E eu levei isso também para minha área, que é letras. Enfim, ela foi um modelo para mim. Muito obrigada, Marilu. E quando eu terminei o colegial, influenciada pela professora Marilu, é claro que eu fui fazer vestibular para a faculdade de Bioquímica e Farmácia. Só que como eu tinha entrado na escola um pouquinho antes, né, eu estava assim quase que um ano adiantada, eu tive a oportunidade ganhei uma bolsa de estudos, fui para o exterior, fui aprender a língua inglesa, passei lá um bom tempo, e aí eu me apaixonei pela língua, pela literatura, né, inglesa, norte-americana, e aí, na volta ao Brasil, eu falei, não, eu não vou para bioquímica e farmácia, eu vou para as letras, e aí fiz novo vestibular, né, fiz cursinho, vestibular e entrei na PUC de São Paulo. Da graduação ao doutorado, sou uma legítima filha da PUC. Tive professores magníficos: John Milton, Rosemary Arrojo, Rajan, professora Paulina, só feras da tradução, da linguística e do ensino de línguas, né? Mas eu lembro em especial da professora Sueli Marquese, que me deu aula no primeiro ano da faculdade. A gente tinha, assim, aula de língua portuguesa no básico. E aí tinha o pessoal do direito, do jornalismo, da letras, todo mundo junto ali. E a professora Sueli notou que eu gostava de escrever, e disse que se não desse certo nas letras, que eu deveria tentar o jornalismo. E, professora Sueli, preciso falar para a senhora que isso realmente passou pela minha cabeça algumas vezes, mas eu acabei optando pela tradução e pelo ensino de línguas, e em algum momento da minha carreira, mais para frente eu vou falar nisso, o jornalismo veio para a tradução, então eu consegui, né, unir essas duas áreas que eu gosto tanto. No mestrado e doutorado lá no Lael, tive aulas com Leila Bárbara, Heloísa Collins, Rosinda Ramos, Mara Sofia, Roxane Rojo, meu orientador, Tony Beber Sardinha, querido professor, orientador, amigo, né? Nossa, que honra poder olhar para minha formação e ver, né, lembrar desses nomes que fizeram muita diferença na minha formação como tradutora, revisora, professora e pesquisadora. Muito, muito obrigada a cada um de vocês, aqueles que eu não mencionei porque eu esqueci o nome, aqueles que eu dei trabalho, aqueles que me inspiraram a seguir carreira na letras ou mesmo, né, na área de biológicas, porque eu acho que em alguns momentos a gente precisa ouvir os mestres, né, ouvir os professores, as professoras, pedir orientação. Para saber qual é, né, a profissão, né? E isso me marcou muito, tanto para a área de biológicas, como depois para a área de letras. Eu tive professores, tanto no exterior quanto aqui, que me incentivaram bastante a carreira na letras, na tradução e também na licenciatura, né? E aí eu comecei a minha carreira como professora de idiomas. Eu ainda cursava graduação, e eu queria sair da área em que eu atuava. Eu era bancária, então eu fui procurar, né, lecionar língua inglesa enquanto eu fazia a graduação, bacharelado. E aí eu aprendi muito na minha primeira, né, na primeira escola em que eu dei aula, uma escola de idiomas no bairro de Higienópolis, lá em São Paulo. Era uma escola especializada em inglês para adultos e para empresas. Então eu fui lá, né, fiz treinamento e fui aceita pela diretora na época, uma americana, professora Dolores Simon, Januário. Mas ela me disse uma coisa que até hoje bate na minha cabeça: olha, Cecília, você vai ter que estudar muito para dar aula. Vai lá, pega a gramática do inglês, senta, estuda, porque realmente, né, eu ainda estava na formação, na graduação, e muito do que eu sabia da língua, eu sabia como usuária. Ser usuária da língua não quer dizer que você possa, né, que você esteja habilitada, habilitado para dar aula daquela língua. E eu entendi isso perfeitamente. E na época a gente tinha lá a gramática do Swan, era a única gramática que a gente tinha de inglês, e eu estudava muito, eu questionava muito, perguntava muitas coisas para Dolores, preparava aula com ela, e até tive que substituí-la numa fase em que ela precisou ficar em licença médica, e foi um desafio, porque eu fui para uma grande empresa dar aula no lugar, né, da diretora da minha escola. Isso tudo foi construindo em mim uma necessidade de aprender cada vez mais a língua inglesa e procurar compartilhar conhecimento também para poder adquirir conhecimento. Então, eu perguntava para os outros professores mais que tinham mais anos, né, de casa, com mais experiência, e assim eu fui formando a minha forma, né, de dar aula, né, a maneira como eu lecionava, sempre dentro de um método específico da escola, né? Mas assim, esses professores, professoras da English 111 realmente me ensinaram a ensinar, né? E eu agradeço muito a cada um deles. Bom, em 97 eu decidi fazer o mestrado porque eu queria lecionar em letras. Então, eu aos poucos fui saindo da escola de idiomas. E entrando no mestrado, eu comecei a buscar as faculdades, as universidades. A primeira delas foi a UNIXSUL, a Universidade Cruzeiro do Sul, lá em São Miguel. Dei aula em São Miguel, aula no Anália Franco, na Liberdade. Depois eu saí de São Paulo, fui para Sorocaba, na UNISO, também dei aula no pós-graduação em tradução lá. Já com o meu mestrado terminado, defendido, passei pela Unisantana, pela FIP, pelo COGEAI, na PUC de São Paulo, Faculdades Renascença, Unibero, FIP e FMU. Ah, e já ia me esquecendo de duas escolas de idiomas, por onde passei também nesses anos, a Seven e a Cultura Inglesa. Muito obrigada, por vocês terem me recebido aí nessas duas escolas, a Débora na Seven, a Cultura Inglesa, que eu tenho assim até hoje pessoas, né, amigos, amigas, Reinaldo, Marilisa, enfim, tanta gente lá na Cultura Inglesa que também me ajudou bastante na época em que eu lecionava, na Cultura Inglesa de Higienópolis. E eu também passei por experiências que não só de sala de aula. Por exemplo, eu fui trabalhar num projeto da TV Cultura, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que era o inglês online, né? Muito antes da pandemia, antes da gente ter tanta aula online, lá por 2012, né, 2013, eu fui uma das coordenadoras, junto com um grupo bem grande lá de coordenadoras. Éramos dirigidas pela Odete, né? E nós coordenávamos os tutores, desse projeto muito legal chamado Inglês Online. Na TV Cultura, eu ia para lá uma vez por semana, a gente programava as aulas, a TV Cultura gravava vídeos, a gente conversava com os tutores, acompanhava os alunos, e isso foi bem interessante. E dali eu tive a oportunidade de fazer mais ou menos o mesmo trabalho, só que aí em língua portuguesa, numa parceria da FGV com a Secretaria Estadual de Educação, num programa sobre gestão escolar e para o aprimoramento, na forma de ensinar a língua portuguesa. Então, depois da experiência com a TV Cultura, eu tive essa oportunidade lá na FGV. Eu acho que o mais importante de tudo isso é pensar que nesses 34 anos como profissional, como docente, eu nunca me recusei a encarar um desafio, Muitos desafios. Eu já dei aula para cursos de ciência da computação, turismo, hotelaria, Porque, afinal, quem leciona a língua inglesa, depois língua portuguesa, você acaba lecionando para outras áreas, E isso também foi interessante, porque aí eu tinha um outro parâmetro, O que, que o menino das ciências da computação precisa, Ele precisa ler textos. Então, eu fui atrás do inglês instrumental para poder ensinar o pessoal a ler. O pessoal do turismo e hotelaria, eles precisavam se comunicar, falar, para poder entrar no mercado dessas áreas. Então, assim, eu nunca falei, não vou, porque eu acho que, exceto quando me perguntavam, você não quer dar aula de literatura inglesa, norte-americana? Aí eu falava, não, peraí. A minha formação em letras é voltada para a linguística, para as línguas. Eu sempre admirei muito as literaturas, sou leitora, gosto, curto, mas trabalhar como professora de literatura, fosse ela norte-americana ou britânica, já aí eu dizia não por essa razão, Eu acho que eu estaria avançando muito, eu teria que estudar coisas que não cabiam. Eu poderia perfeitamente, eu poderia colaborar de outra forma, Então, acho que a única área realmente que eu, dentro das letras, que eu sempre admirei e respeitei, mas nunca lecionei, foi a área da literatura, Bom, uma universidade aí que eu passei, a Ibero-Americana, lá eu também pude lecionar no pós-graduação, de tradução, e foi uma oportunidade fantástica para ensinar, pesquisar, metodologia de pesquisa. Eu orientei as minhas primeiras monografias lá, a professora Fátima Abate era a minha coordenadora, muito, muito bom, muito legal. E, obviamente, nos últimos quase 10 anos na FMU, agradeço a todos os professores, professoras, coordenadores, coordenadoras que tive na FMU. Sem dúvida foi lá que eu realmente desempenhei a docência com, enfim, unindo várias áreas, Eu lecionava tradução, então, como tradutora e professora, eu estava ali juntando as duas coisas que eu mais gostava de fazer. E aí juntei uma terceira área, que lá atrás a professora Sueli havia dito que eu poderia enveredar pela área do jornalismo. Eu, na FMU, ensinava também a prática de tradução jornalística, que depois passou a ser chamada de tradução midiática, Eu atuo como tradutora dessa área e pude ensinar um pouco, para os meus alunos a prática de tradução jornalística. E era muito gostoso, porque além de traduzir, a gente tinha que entender um pouco sobre mídia, um pouco bastante, Sobre mídia, sobre veiculação de notícias no jornal, na televisão, no rádio. E acho que é por isso também que daqui a pouco no Navega pela Cultura eu vou falar um pouquinho sobre a mídia, com o livro A Mídia e Seus Truques. Mas enfim, isso foi bem bacana, poder juntar áreas que eu sempre curti muito, Tradução, ensino, jornalismo. Mas na FMU também desempenhei, outras funções, orientadora de TCC, trabalhava com terminologia, com prática de revisão, também trabalho como revisora, então eu pude na prática de revisão atuar ensinando, passando, mostrando para os meus alunos um pouco da minha profissão. né, de revisora. Isso foi super bacana. É, lembrando, tá, gente, que durante o doutorado eu lecionei pouco, porque eu tinha que estudar muito. Então, quando você resolve se dedicar à pesquisa no mestrado, no doutorado, é necessário, a dedicação é necessária, e aí eu abri mão, né, de muitas aulas, passei a dar uma ou duas aulas lá na FIP, Faculdades Integradas Paulista, adorava aquela faculdade, nossa, pequenininha e tão acolhedora, né? Mas eu era bolsista CAPES, podia dar aula, podia trabalhar, mas o meu doutoramento, ele foi custeado, então, pela agência de fomento, pela CAPES. E eu percebia que, no máximo, 2 vezes por semana, para que eu pudesse realmente cumprir o doutorado. E ao término do doutorado, em 2011, então, chegou a oportunidade de eu ingressar como docente na FMU. Fiz algumas tentativas de concurso público, mas eu logo percebia, ou por motivos pessoais, por causa da minha família, ou mesmo pela minha carreira na área de tradução, eu achava que a cidade de São Paulo me daria mais oportunidades, e foi isso mesmo, né? E eu dei aula na FMU até o ano passado, 2020, em agosto. E aí encerrei a minha carreira como docente, né? Eu quero dizer para vocês, então, que a Cissa Lopes está aposentada, mas continua aí atuando com algumas traduções e revisões, né? Cheguei até aqui. Olho para esses 34 anos de docência e posso dizer que foi uma carreira doce, cheia de bons frutos, alunos, alunas que hoje ocupam a sala de aula como professores, ou estão à frente de projetos de tradução, né? Seja como for, eu quero agradecer a vocês, meus alunos e alunas, porque hoje não é apenas o dia dos professores, mas o dia dos tantos alunos e alunas que tornaram-se professores e professoras, ou que ainda estão cursando para, né, um dia ser aí professor de língua portuguesa, espanhola, língua inglesa, libras, tradução, interpretação, o que quer que seja, né? Enfim, pessoas que se dedicam com muito afinco, né, àquilo que estudaram ou estudam. Não vou falar aqui dos dissabores de ser professor neste Brasil, porque isso é bastante conhecido, debatido. Eu quero agradecer a vocês que decidiram trilhar essa profissão, né? E com quem tive o prazer de dividir a sala de aula, fosse eu a aluna ou a professora. Um feliz dia de vocês, para vocês, feliz vida. E agora eu deixo o depoimento de Gustavo Brunetti, professor especialista em tradução, mestre pela USP em estudos da tradução, que também foi meu aluno, e ele vai falar um pouquinho para vocês, dessa experiência em sala de aula, ele como professor na área de tradução. Um depoimento bastante interessante e emocionante. Então vamos lá, Gus, fala para gente.
Olá a todos. Obrigado, Cissa, pela oportunidade. Queria agradecer. Eu sou tradutor, eu gosto muito de ser tradutor, mas eu acho que as melhores experiências que eu tenho no mundo da tradução são como professor mesmo, né? Eu fui professor durante muito tempo, né? Professor de tradução. E uma das coisas que eu mais gostava era ver como são, né? Infinitas as possibilidades de tradução. De um mesmo trecho, de um mesmo texto, né? Os meus alunos, às vezes, obviamente, a tradução não procedia, né? Mas muitas vezes as traduções estavam perfeitamente corretas, mas de uma maneira que eu nunca teria imaginado. E ver essas possibilidades que eu nunca teria imaginado era sempre uma surpresa muito agradável para mim. E eu acho que isso era mais evidente nas aulas de tradução de textos literários. Na tradução literária, a subjetividade é muito maior, né? Então, às vezes os alunos chegavam com umas traduções que para mim era como se fosse um alienígena traduzindo, porque eu nunca teria imaginado aquilo, nunca teria pensado naquela possibilidade. E muitas vezes me emocionava muito. Várias vezes eu tive que segurar a lágrima em sala de aula quando eu via traduções belíssimas dos meus alunos.
Então, gente, Gustavo, olha só, Eu ouvi algumas vezes esse seu depoimento, depois que você gravou. E eu fiquei assim lembrando, né, da sala de aula. Afinal de contas, eu e você trabalhamos juntos por muitos anos. E talvez quem tenha tido aula com você e tenha ouvido aí o seu depoimento tenha se surpreendido. A emoção é uma coisa que nós, né, professores, professoras, por vezes temos mesmo que segurar, porque, enfim, não sei por que também, ainda mais quem trabalha com literatura. Mas é impressionante como às vezes a gente tem relatos, histórias, depoimentos que surpreendem, né? Eu também dei algumas aulas de tradução literária, na verdade eu dei acho que de tradução uma vez, e eu dava também versão, né? E era muito complexo você pensar que o aluno ele tinha que justificar aquelas escolhas. Eu acho que é o que te surpreendia mais, né, Gustavo? Que o aluno buscava coisas nessa subjetividade que você menciona. Às vezes alguma coisa muito pessoal, né? Uma escolha muito própria dele. E isso era motivo realmente, não só de surpresa, mas de emoção. E é muito bacana te ouvir falar assim, te ouvir falar disso. Eu acho que isso significa que a nossa memória, né, da sala de aula é uma memória boa. Foram ótimos momentos, né? E isso que fica aqui para os nossos ouvintes da Ipsis Literis Cast. Gustavo, muito obrigada por essa fala, muito bacana mesmo. Agora vamos passar para o Navega, Navega pela Cultura e Tecnologia. Ipsis Literis Navega pela Cultura e Tecnologia, o quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Então, pessoal, neste episódio, 18º da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, eu trago para vocês o livro A Mídia e Seus Truques, de Newton Hernandes. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho, né, da fala do autor. Talvez um dos maiores problemas na análise do jornalismo seja a confusão, a mistificação e até mesmo a ingenuidade que cercam a discussão sobre a verdade. A primeira ingenuidade que a análise de noticiários elimina é de que a ideologia se encontra apenas nos editoriais. A segunda é a possibilidade de um jornalismo isento. Essa é a fala do autor Newton Hernandes, e é por aí que eu começo, né? Eu acho que, é claro, acho que todo mundo sabe, né, que existe ali sempre uma intenção, né, nas colocações, na forma de abordar a reportagem, os assuntos, as opiniões na mídia. Mas eu acho importante perceber, né, essa fala do Newton Hernandes, quando ele coloca que a primeira ingenuidade que a análise de noticiários elimina é de que a ideologia se encontra apenas nos editoriais. Ou seja, quando você lê o livro do Newton e você percebe, né, a análise que ele fez a partir muito da semiótica, da linguística, né? Ele que é jornalista e doutor em semiótica pela USP, você percebe pela análise que não é só nos editoriais que você vai ter lá a ideia, né, aquilo que rege aquele veículo de mídia. E também que não existe jornalismo isento, né? Não existe neutralidade no jornalismo. Mas isso você só vai perceber mesmo quando você analisa, né, os textos, analisa os editoriais, os textos de opinião, enfim, né? Então, o livro A Mídia e Seus Truques traz exatamente essa análise, né? O que jornal, revista, TV, rádio, internet fazem para captar e manter a atenção do público. Presente na vida de qualquer cidadão, não se pode negar o poder na mídia, mas como ela manipula a emoção do público? Quais mecanismos coloca em funcionamento para fazer determinados pontos de vista tornarem-se verdadeiras bandeiras de uma sociedade? Este livro expõe os truques que jornais, revistas, TVs, rádios e sites usam para obter e manter laços com leitores, telespectadores, ouvintes e internautas de forma constante. Newton Hernandes, jornalista e doutor em semiótica pela USP, como eu disse há pouco, analisa a mídia como um instrumento de persuasão e de poder em suas manifestações concretas, cotidianas, atraentes, dinâmicas e fugazes. Com linguagem acessível, este livro não exige nenhum conhecimento prévio do leitor. Obra pioneira, completa e indispensável. É bacana pensar que esse livro aqui, né? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, semiótica, eu não conheço nada sobre isso, né? Semiologia. Não, não precisa. Você vai ler e vai compreender, ele está muito bem ilustrado, né? Com, enfim, exemplos de radiojornalismo, telejornalismo, jornalismo impresso. E você vai perceber, né, que esses truques, na verdade, são normais, né, a partir do momento também que você tem vários veículos de comunicação que competem entre si, então eles precisam, né, cativar um público que vai lá todos os dias, acessa ao mesmo jornal ou ao mesmo site ou assiste ao telejornalismo da mesma emissora. Então a audiência é formada a partir dessa atração. E essa atração passa por esses truques que o Newton Hernandes mostra com bastante clareza, né? Olha, no sumário, só para vocês terem uma ideia, né? Ele traz uma nova proposta de análise dos jornais. Depois ele faz questionamentos gerais, né? Assim, em relação à verdade, objetividade, realidade, né? Como é que é esse contrato, né, entre jornal e público, verdade e ideologia, né, ideologia que é uma palavra tão usada atualmente, né, mas o que que é isso num veículo de comunicação, na mídia, né? E aí ele começa a mostrar os efeitos da objetividade, da suposta neutralidade, né, as estratégias de persuasão do jornal, da revista. Traz exemplos, né, do Jornal da Tarde, comparando com o Diário de São Paulo, fala sobre a manipulação do tempo e no espaço, né? Fala sobre o radiojornalismo, tem uma sessão de análise bem específica, né, sobre o Jornal da CBN, né? A oscilação entre o ouvir e o escutar, né? Muita gente acha que ao escutar e ao ouvir está fazendo a mesma coisa, mas aí o Newton mostra que não é bem assim. Depois ele faz uma análise sobre o telejornalismo do Jornal Nacional, o jornalismo impresso da Folha de São Paulo e da revista Veja, né? Faz uma análise bem interessante sobre a prisão de Saddam Hussein, e fala também do portal, né? O jornalismo na internet. E na conclusão ele discute ethos e efeitos de proximidade, comparação entre os jornais analisados. E faz aí uma analogia entre jornais e restaurantes. Muito bacana essa analogia. Então é isso, gente. A editora Contexto traz, de Newton Hernandes, A Mídia e Seus Truques. Vale muito a pena. E assim chegamos ao final de mais um episódio, 18º da segunda temporada da Ipsis Literis Cast. Agradeço a vocês pela audiência, pela paciência. Em especial, agradeço aos ouvintes que sugeriram a pauta de outubro. Espero que vocês gostem. Agradeço ao Gustavo Brunetti pelo depoimento, que era para ser, na verdade, um depoimento para o Conecta Trad de setembro. Mas como foi uma fala relacionada ao ensino, eu decidi trazer para o mês de outubro esse lindo depoimento dele para o Dia dos Professores. Muito obrigada, Gus. Valeu. Espero que vocês estejam se cuidando, a pandemia ainda não acabou. Álcool em gel, máscara, distanciamento quando e se possível e vacina para todos, não é mesmo? Espero que todo mundo já esteja aí com a segunda dose, o pessoal acima de 60 já com a terceira de reforço e vamos esperar o calendário, né, de vacinação para 2022, que possamos aí nos prevenir, evitando ao máximo, né, a contaminação pela Covid. Eu acredito muito na vacina, tomei a vacina da AstraZeneca, duas doses, não tive nenhuma reação, sei de pessoas que tiveram reação, sei também de pessoas que tomaram a vacina e se contaminaram. Eu acho que a forma leve, né, como elas próprias disseram, contaram para mim, da doença, significa que a vacina amenizou, pelo menos, né? Mas a gente não pode realmente pensar, eu pelo menos, né? Acho que a gente não pode ainda pensar em aglomerações, em lugares com muita gente, Réveillon, Carnaval, eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Mas enfim, né? A gente pode aí depois conversar a respeito, né? Bom, lá no mês de novembro, daqui a pouco, enfim, chega o nosso próximo episódio, que vai sair um pouquinho do universo acadêmico, sair um pouquinho das letras, da área de humanas, mas não vou contar ainda. Espero que vocês continuem aí acompanhando e que gostem. Então, até novembro, um beijo no coração de cada um e cuidem-se!